Você está ouvindo SPG Cast.
Vamos lá então, pessoal. Vamos começar então, né? Título aí do nosso aulão aí, né? O título do livro, a gente achou bem bacana, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Vamos lá então, professor.
Vamos ver o que a gente vai abordar aqui, né, pessoal? Nessa aula a gente vai ver, professor, aqui, todos nós reunidos, para poder falar sobre, por exemplo, diferença entre amigo e colega. Não é a mesma coisa, a gente vai aprender a identificar. Vamos falar também como que identifica a pessoa tóxica, que é um conceito importante, né, professor?
Pô, super show, pessoal, super bacana, cara, importantíssimo para todo mundo, cara. Às vezes você tem aquele seu amigo tá te puxando lá para baixo, você não tá percebendo, né?
Sobe, pum! Né? O cara desce. O que mais, professor? O que mais a gente vai falar?
Como a gente lida com pessoas tóxicas, né? Como, depois de você identificar, como você faz para remover essas pessoas ali, né? Que você realmente melhorar, né? A sua convivência com essa pessoa ou melhorar até a pessoa, né? Nível da sua conversa, pessoal. Você tem que saber também qual é o nível. Você tem que analisar qual o nível que está sendo a sua conversa. Pô, sua conversa é só bobagem? Só porcaria? Será que é toda vez assim? Vamos aprender um pouco também como seria o nível de uma conversa legal, uma conversa bacana.
Que cai naquilo, né? Você, muitas vezes, também acaba podendo ser tóxico, né? E a gente vai falar disso aí
até
também.
Até você é tóxico sem querer e não percebe, pessoal. Exatamente. Então você vale pra todos aí.
Vamos lá, professor. O que mais a gente vai abordar aqui hoje?
Quem muitas vezes vem disfarçado de coisas boas, eu acho que vocês já ouviram isso, hein? Essa aqui é famosa. Essa frase é famosa, a gente vai entender um pouco melhor sobre ela. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és.
Frase de mãe ali, meio disfarçada.
Na cabeça da pessoa já tá aqui, ó. Já tá aqui. Ah, não, professor. Pelo amor de Deus, isso é impossível. Isso é fake. Essa você vai entender um pouco. A gente não vai tentar implantar ideia na sua cabeça, mas a gente vai dar dicas ali pra você tentar pelo menos entender, né?
Boa!
Como as outras pessoas pensam e tudo mais.
Falar sobre bolha, você que não sabe, a gente não tá falando de uma bolinha na tua pele, a gente tá falando de uma definição. Você vai entender o que é bolha hoje. Tá vendo como é muito mais do que o livro? A gente vai falar muita coisa aqui.
Exatamente. A gente gostou do título do livro, né, que é um título bacana, e a gente percebeu que vale a pena, né, abordar os dois, e a gente fez uma mescla dos dois. Cara, tá muito bacana, show de bola. Autoanálise, pessoal. É bacana que você faça essa autoanálise. Professor, o que é essa autoanálise? Já a gente vai saber, beleza?
Vamos aprender.
Boa. Esse aqui, pessoal, saiba trabalhar em coletivo. Isso é importante, hein?
Nossa, e difícil para alguns de vocês, mas saiba que tudo é treinável. E nós vamos te mostrar como treinar isso hoje.
Exatamente, pessoal. Importância do networking, a gente vai abordar um pouco, né, salpicar um pouquinho dessa palavrinha que a gente usa muito no meio corporativo. Tanto quanto o mind massa aí que tá ali entre parênteses do último... Do último tópico, né? Sou aluno CEDASP, sou aluno acima da média. Porque, olha que
bacana. Eita, quanta coisa, hein, professor? Vamos iniciar, galera? Vamos começar ali? Vamos puxar já?
Aê,
né? Vamos começar isso. Entendendo aí, galera? Vamos começar entendendo. Primeiro aí sobre a diferença entre amigo e colega. Professor Nathan, você tem amigos?
Tenho, pessoal. Todo mundo tem amigo, né? Professor, você tem colega?
Eu tenho colega. Tenho. E eu acho que eu acredito que eu tenho muito mais colegas do que amigo. Curioso, né?
Sem dúvida nenhuma.
E por quê, professor? Vamos definir o que é amigo e o que é colega.
Pessoal, então vamos entender um pouco a diferença. Ó, no nosso slide, a ideia toda vez do slide é sempre passar um pouquinho, né? Um pouquinho da ideia que a gente vai falar dentro do slide. Só que o conhecimento vem todo da gente. Quer ver um exemplo bacana? Amigo ele procura a qualquer momento. Colegas muitas vezes lembram-se de você apenas nos momentos que lhe convém, nos momentos que necessitam de sua valiosa mão para o auxílio. Cara, você já teve aquele cara que, às vezes, você tá depressivo? Depressivo não, né? Acho que é uma palavra muito forte. Às vezes
chateado, você tá... abatido, meio triste, né?
Exatamente. Às vezes você tá um pouco mais chateado.
Tudo bem, pessoal? Agora sim, estamos conectados.
Boa tarde.
Recursos novos aqui, né? Estão estreados. O pessoal também está acompanhando a gente no formato de podcast, né? Tá, e sendo feita a transmissão ao vivo pelo YouTube.
É o Rodrigo Gentia lá,
sempre
é verdade,
pelo YouTube lá.
Vamos lá, então, pessoal. Olha o comentário de vocês aparecendo aí. Que bacana, que bacana.
Coordenador. É isso mesmo, a gente faz isso. A gente é aqui. A gente joga, galera.
Aí, muito bacana aí. Boa, já vou mostrar o slide para você, né? Porque, pessoal, esse programa é um programinha bem bacana. E aí o Rodrigo, ele gerencia tudo isso, né? Isso é bacana. Aí ele ativa a nossa tela e a gente mostra a telinha bem bacaninha pra vocês. Boa! Enfim, pessoal, enquanto a gente tá iniciando aí, enquanto a gente tá continuando, Seguinte, pessoal, você já teve, né, obviamente, aquele seu amigo e já teve aquele seu colega. Você tem... Quem tem amigo digital 1 aí? Quem tem amigo digital 1 aí, pessoal? Comenta pra gente aí.
É, você tem mais amigos ou colegas também? É uma boa pergunta, né?
Exatamente. Pessoal, vale lembrar, cara, cuidado para não confundir o amigo do colega. Muitas vezes, olha o nosso slide bacana, lindo, maravilhoso, aparecendo pra gente aí. Muitas vezes, pessoal, você pode acabar de confundir isso. E é normal. Às vezes você está num momento mais triste, o seu amigo está lá com você. Às vezes você está num momento mais animado, o seu amigo também está lá com você. Não sei se vocês já conseguiram analisar, né? Mas eu já analisei muito isso, pessoal. E é diferente você conviver com a pessoa. Colega é basicamente a pessoa que você convive. Você conversa com ela, mas não necessariamente é uma pessoa que realmente está todo o tempo ali com você. É a pessoa que você conversa com seus segredos e assim por diante, né?
Uma vez, né? Acho que está aparecendo para vocês. Está aparecendo, professor?
Está aparecendo.
Legal, bacana. Então, vão comentando aí, galera, se vocês estão achando. Mas já ouvi essa frase uma vez, né? Que normalmente amigos dá para contar na ponta dos seus dedos. E a gente fica assim, não, mas eu tenho 1 milhão de amigos. Eu tenho 5 mil amigos no Facebook. Calma, é que a gente distorce hoje em dia o significado de amigos. Muitas vezes você está lá com seus 5 mil amigos no Facebook da vida, só que muitas vezes você nem conhece aquele cara. Não é um cara que vai estar com você quando você estiver passando alguma necessidade. Eu vou dar um exemplo com vocês. Há muito, muito, muito tempo atrás, se fosse do Bob Esponja, ia ser 5 months later.
Compartilha só a apresentação. Tá, né? Compartilha só a tela cheia.
Vamos ver aqui, vamos ver. Fazendo uns testezinhos, né, professor?
Isso.
Para o pessoal aí conseguir pegar.
Aí, vamos lá, então.
A gente tá aqui com o nosso Sombra, galera. A gente tem um Sombra. O nosso professor aqui, o professor Lery, está aqui com a gente. Confere, professor.
Confere.
Boa. Oi. Boa. Confere. Então, deixa eu contar um caso rápido, cara. Já aconteceu comigo isso daqui. Há muito, 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 muito tempo atrás, muito, 5 months later, a long time ago, né? Eu trabalhava descarregando caminhão numa empresa que vocês conhecem falar que termina com Esperança. Vocês devem estar assim, nossa, mas você não é professor? É, mas tem caminhos até chegar, né? E teve um amigo meu que foi naquele momento que eu percebi que ele era realmente um amigo. Eu tava com muita dificuldade, cara, para poder manter os dois. Então, tinha dificuldade, por exemplo, para vir aqui fazer estágio na época, para estudar. E esse amigo meu é o Emerson, né? Emerson Teixeira Pazini, mais carinhosamente apelidado de Mi. Ele me ajudou tanto, cara, que ele fazia o seguinte, ele me trazia aqui, ele me trazia de moto aqui. Quando eu tinha dificuldade para ir para casa por conta de ônibus ou alguma coisa, ele levava, cara. Então, tipo, realmente ali teve um auxílio ali, um amigo.
Não é um jogo de... Você percebe? É simples, pessoal, é simples. E é legal que você entenda isso, porque futuramente a gente vai abordar um pouco sobre o colega, sobre o amigo também nos futuros slides. E é legal, pessoal, que você entenda que muitas vezes o seu amigo, ele te ajuda e você percebe que não tem interesse. Uhum. Ele, tipo, só tá... ele não vai ganhar nada com aquilo, mas ele só tá te ajudando. E essa é a diferença entre o amigo. E tem até a super classificação, que é o melhor amigo pra mim, pessoal. Tem o amigo e o colega. Eu acho que tem essa grande divisão.
É. O resto é mais firula ali, isso, né? Mais firula. É exatamente isso, galera. E quem são as pessoas que você dá esse título? Porque é importante você entender que isso é um título, é um selo. E aí, muitas vezes, você tem lá... você acha, na verdade, que tem 5 mil selos na sua mão e você vai distribuindo. Mas não é. Você tem alguns. Até porque é difícil gerenciar. Cara, de coração.
Exatamente.
Deixa eu contar um negócio pra você. É difícil gerenciar amigos também. Porque você tem que dar uma atenção. É igual uma namorada, uma esposa, né? É cultivado. Será que você não tá entregando esse título para todo mundo e acabando, né, realmente abrindo espaço da sua vida para uma outra pessoa que, exatamente, não vai fazer aquele aporte mesmo? Porque colega, eu não levo na minha casa, por exemplo.
Exatamente, né, pessoal. A diferença é simples, pessoal. É mais um contato, né? O que o professor Lucas disse foi basicamente, é literalmente isso que ele disse aí. É um contato, pessoal. Um amigo, você vai ter muito mais contato do que um colega, né, pessoal? Vai ter mais afinidade. Ah, professor, mas eu tenho mais afinidade com um e menos com o outro. Pô, então aí você sabe diferenciar e tem que aprender a diferenciar certinho, né,
pessoal? E você vai aprender hoje como diferenciar esse tipo de pessoa. Vamos dar uma continuidade? Como tá o pessoal aí? Será que o nosso coordenador, o professor Wallace, tá aí com a gente? Estão conseguindo ouvir?
Tudo bem, estamos
conseguindo ouvir. Mutado?
Estão nos ouvindo?
Opa, tá sendo
por causa da TV. Opa!
Sim, sim,
agora
sim.
Agora foi.
Aê, legal.
Então, vamos. Rapaz, esse recurso novo aqui tá legal demais, né? A gente tá estreando uma plataforma nova aqui. Tá lá o comentário do Henrique na tela. Bem bacana. É o que vocês falaram, né? Já aproveitando o gancho aí. Amigo é aquele que tem um contato maior com a nossa família, que você passa mais tempo junto, né? É aquele amigo do churrasco. É, a intensidade do contato é maior, a frequência é maior. O colega é uma amizade mais superficial, tá? E é importante saber selecionar. Vamos prosseguir, né? Vamos que o assunto é gostoso, tem bastante assunto aí.
Tá bacana.
Vamos lá.
Nossa, esse assunto é bacana, hein? Professor Wallace ali, ele também, todo mundo aqui já passou por essa escola. Professor Wallace, explica pra gente o que é esse, o que essa imagem representa, o que é esse faça uma sacolinha pra gente fazer um tricôzinho de uma sacola, professor? Explica pra gente.
Olha só, boa tarde a todos aí, pessoal. Eu tô aparecendo aqui? Ah, tô sim. Olha que bacana. Esse faça uma sacolinha é pra você analisar tudo que é bom pra você e o que é ruim, cara. É claro que tudo que é bom você vai sempre guardar com você e o que é ruim você vai descartar aí, né, cara? Ó, cara, hoje o nosso aluno ele tá sensacional, tá muito bom. Certo? Mas tem um porém, cara, todo mundo aqui tem o seu amigo bom, aquele seu amigo que te dá conselhos muito bons, e cara, tem os seus amigos, cara, de verdade, vou até chegar mais perto, tem uns amigos que dão uns conselhos ruins, não tem, galera? Meu amigo do céu, cara, eu tenho amigo assim também, eu tenho esses dois aí, mas ainda bem que eu tenho mais amigo que dá conselho bom, graças a Deus, e eu espero que você também tenha, né? Vou deixar o nosso coordenador, o nosso professor Rodrigo, ele dar uma complementada, tá bom?
Opa! Tem dois assuntos aqui, eu vou tentar não me estender muito, pessoal. Quando a gente vê o joio e o trigo, quando a gente fala separar o joio do trigo, a gente fala em separar o bom do ruim, né? Então, primeira coisa, atitudes, comportamentos, reações que nós observamos nas pessoas em nossa volta que são positivos, nós devemos trazer para nós, quer dizer, nós temos que assimilar, a gente tem que aprender coisas boas. Poxa, você viu como o professor Lucas fala bem em público? Mas como eu posso modelar, não é se comparar, há uma diferença. Como é que eu posso modelar as características positivas de comunicação? Ah, ele distribui o olhar, ele olha para a direita, ele olha para o meio, ele olha para a esquerda. Ele procura colocar um tom de voz agradável, um tom de voz que a pessoa consiga ouvir sem fazer esforço, né? A voz dele se propaga. Ah, ele também é simpático. Há uma felicidade na voz. São características que eu estou modelando do professor Lucas, do professor Natan, do professor Wallace, do professor Lelis, né? Falei o nome de todos? Do professor Lanzoni, pronto. Agradei a todos. Eu vou pegar aquelas características e vou trazer para mim. Qual seria o jeito Rodrigo de fazer tudo isso? Então, cuidado. Como é que eu separo o joio do trigo, né? Quais as características são positivas? Ah, a forma que ele trata as pessoas mais velhas é muito legal. Então vou lá e copio para mim. Trago para o meu jeito. Não é para fazer que nem o Lucas. Não é para fazer que nem o Natan.
Você não é um clone.
Não é um clone, né? As pessoas falam muitas vezes, ah, eu queria ser 20% ou me comunicar 20% igual a fulano de tal. É errado. Não é para se comparar. Se compara a si próprio, né? Você pode modelar a outra pessoa. E, obviamente, né, professor Lucas e professor Natan, modelar o que é bom. O que é ruim, a gente põe de lado. Ah, eu não acho legal esse tipo de comportamento que o Joãozinho tem. Então, racionaliza isso e não copie isso. Então, há uma diferença entre se comparar e modelar. Então, modele as características positivas das outras pessoas, tá? E não se compare, é um erro muito grande. Ah, eu quero ser igual. Não, ninguém é igual a ninguém, né? O professor Wallace tem que ser o professor Wallace. Se ele tentar ser igual ao professor Natan, ferrou. Já tem o professor Natan, né? Então, traga as qualidades, as coisas boas e adapte para o teu jeito. Acho que é a dica mestra aí. Quer falar alguma coisa, professor Lucas e Natan?
Foi cirúrgico, né?
É legal só lembrar, pessoal, que quantidade não é qualidade. Às vezes você... Ô, professor, eu tenho 300 amigos aí, eu sou mó famoso e tal, todo mundo me conhece aí na escola e tal, mas quantidade, pessoal, não é qualidade. não necessariamente você está cercado de amigos bons. Então, faz essa seleção, né? Puxa ali, ó, aqui, ó, a mão direita aqui seriam seus amigos e a mão esquerda seus colegas. Deixa os seus amigos aqui e os colegas separados, né? Então, tenho vários, só que separem, saiba separar cada um.
Essa é uma perguntinha legal, né? Como vocês analisam ali as pessoas para ver os pontos fortes, eu faço essa sacola, né? Que ali tá sacolinha, mas eu faço sacola. O que é o fazer essa sacola? Eu aprendi há muito tempo com os professores, né? Quando eu comecei aqui, cara, então é um conselho de gerações, então isso foi semeado, né, por muito tempo, que era para, na hora que eu ver alguma pessoa, eu pegar ali duas sacolas e colocar coisas boas e coisas ruins. Mas é para entrar na sala com duas sacolas? Não. Aí o cara chega na festa de família dele com duas sacolinhas na mão. Oi, oi, tio. Você tem de bom? É claro que não, galera. Explique essa sacolinha.
Pessoal, a sacolinha é simples, cara. Você vai pegar lá, ó, você vai estar com a sacolinha das coisas boas e a sacolinha das coisas ruins. Você vai ver tudo que essa pessoa faz de coisa boa e colocar na sacolinha das coisas boas. Vai ver tudo que a pessoa faz de ruim e colocar na sacolinha de coisas ruins. A sacolinha de coisas ruins você deixa de ladinho, cara, deixa separadinho. E a sacolinha de coisas boas você tenta agregar o máximo pra você, obviamente, usando a sua personalidade, né? Então, se a pessoa é muito simpática, você acha, caraca, esse cara é simpático, olha que legal, cara, que bacana. Ele fala sorrindo, que é a coisa que o livro fala, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas ele fala sorrindo, é muito bacana, que legal. Então traz isso pra você, obviamente, com a sua personalidade, né?
Cara, e todo mundo tem uma, né? O coordenador Rodrigo inventou a frase que é o efeito Mega Man. É a representação disso, estabilidade. É isso, né, coordenador?
Boa. É isso aí, é isso aí. Porque tem que explicar o porquê, né? O Mega Man, ele quando ele luta contra um inimigo de fogo, ele ganha essa característica de fogo. Quando o Mega Man ele luta contra um mestre de gelo, ele aprende a manipular, né, o gelo. E aí, nerd, né, já vincula o Mega Man, aí, efeito Mega Man. Então, tem que ter isso, pessoal. Tem que racionalizar, tem que analisar, tem que aprender, e é treinável. Então, observar quais as características positivas que essa pessoa tem que eu posso trazer para mim, né, e adaptar para o meu jeito. Não esquece de adaptar para o seu jeito, que é super... Mega, Ultra Plus, Advanced de importante.
vamos prosseguir, que tá bom, bacana, né, cara?
Bacana.
Tá legal, tá muito bom mesmo. Olha que legal, cara, olha que legal esse tema, né? Que, cara, primeiro vamos entender ali o que é tóxico. Professores, vamos tentar aí passar pro nosso aluno, professor Wallace e o coordenador Rodrigo, o que vocês acham que é esse cara tóxico? O que é pessoa tóxica? Para a gente começar a identificar.
É, são comportamentos não adequados, né? É o que você percebe que chama atenção pro lado negativo da coisa. É, talvez seja uma resposta atravessada, ser grosseiro em um momento que não deveria. É, tudo isso são comportamentos Chernobyl, né? Tóxicos, não é isso?
É isso aí.
Ai, ai. E aí, como identificar? Vamos deixar o professor Wallace, ele tem ali a, né, aquela palavrinha, ele fala bonita ali, os tópicos. Conta pra gente cada tópico, professor. Fala pra gente aí, cada um desses.
Olha tópicos. Olha só. Vamos lá, ó. Pessoas tóxicas normalmente têm a seguinte característica. Cara, presta muita atenção, hein? Vamos lá. Pessoas vitimistas. Olha só, cara, essa pessoa quer ser vítima de tudo aí, né? Mas vamos continuar rapidão. Vitimistas, agressivas, fofoqueiras, cara, é isso aí. Todo mundo dando kkk, legal, mas tá bom, ó. Chernobyl foi bom demais. Olha lá, pessimistas. São sugadores de energia. Cara, tem pessoa que leva sua energia todo embora, cara. Você acorda num gás no 320, o professor Lucas acorda num 550 no sábado, hein? Bom dia, dá bom dia até pra parede, cara. É, dá bom dia até pra parede. É isso aí. E olha só. E, cara, esse tipo de pessoa nós deixamos em último, hein? Que esse daqui é legal, olha só. Te culpa pelos próprios erros, cara. Então tem pessoas que faz isso com vocês, sim. E vai ter muito mais ainda, né, galera? Então fica, cara, tem que tomar cuidado com todos esses tipos de pessoas. Galera, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Cara, Acho que até nas nossas vidas deve ter algumas pessoas assim, cara. Bom, então vamos separar o joio do trigo, né? Como o Rodrigo falou, cara, tudo que é bom a gente guarda conosco. E o que é ruim, vamos descartar, cara. Melhor coisa que você faz.
É difícil, né, professor Natan e professor Lucas, a gente conviver com pessoas que não têm algum tipo de característica, né? É até normal que tenhamos também. Temos que nos vigiar, né? O vitimista, vamos definir um pouquinho?
O vitimista
é tudo que acontece só com ele, né?
Nossa, só, caramba.
Se cair um raio, cai aonde?
Nossa, caiu raio aqui em mim.
Só caiu raio. Não, a comida gelada só vem comigo. Veio cabelo na minha comida. É só comigo, não é possível.
Certo, ai, meu Deus.
Aí ele desce a escada, né? Tropeça. Ele fala, caramba, aí, tá vendo? Né? Aí ele fala assim, ó céus. Ó vida, ó azar, né? Então,
vontade de colocar um trechinho.
Acaba traindo. E é super interessante você não trazer essa energia vitimista, né? Só fala de problema. Só fala de problema, as coisas ruins só acontecem com ele, né? Fala, é só comigo que acontece isso, o carro quebrou, é só comigo. E não é verdade. Acontece com todo mundo, o carro quebra com todo mundo, o carro passa na poça de água e molha, não molha só você, molha várias pessoas. Então, trabalhe a crítica a esse tipo de raciocínio. Não é dica minha, não, é dica de psicólogo, de psiquiatra, né? Augusto Cury fala muito isso, critique o seu pensamento, para de ser vitimista, com certeza você vai ser mais produtivo. Né? Como aluno, mais produtivo como funcionário. Ah, mas sempre é promovido os outros. Peraí, mas vamos lá. Mas o que, que eu estou fazendo para ser promovido? Será que eu estou me dando ao máximo no meu trabalho? Será que eu estou colocando, eu tenho clareza de objetivo? Ou estou abraçando só os problemas, né? Ah, não. A gente passa o trabalho para os alunos, né, professor Natan e Lucas? Eu até gostaria que vocês comentassem aí. Aí você fala para o aluno assim, você tem que fazer o trabalho. Aí ele fala, mas... O meu celular não tem memória. Não, eu sei. Ah, não, mas a minha internet é ruim. E ele só abraça os problemas. Tá, e a solução? Ah, não, porque a vida é ruim só para mim. Né? Então, mistura várias coisas, né? O vitimista com o pessimista. E quem tá ao redor, nossa, fala assim, essa pessoa tá enxergando o mundo em preto e branco. Sem cor, sem sabor. Então tem que tomar cuidado. Professor Natan e Lucas, vocês já se depararam com comportamento? Graças a Deus, não é a maioria dos nossos alunos.
Ainda bem.
Né? Mas tem uma parcela ali de jovens que eles se comportam dessa forma. Comentem um pouquinho aí, que já aconteceu com vocês?
Já, bem comum. É bem comum não, né? Depende muito. Nos alunos, como o Rodrigo falou, são menos, ainda bem, né? Ainda bem que são poucos. Mas, pessoal, é muito mais fácil você ficar chorando de tudo, cara. Só que pensa comigo. Se você ficar reclamando de tudo, o que, que vai mudar? Pô, beleza, caiu minha água molhou todo o meu livro. Legal. E o que, que vai mudar se eu ficar pensando nesse problema, cara?
Chorar sobre o leite derramado.
É essa frase, cara. O chorar sobre o leite derramado. Já acabou, já foi. Tenta ver como você vai dar um jeito para poder arrumar outro leite, por exemplo, né?
Cara, isso cabe com o negócio que a gente já falou, né? Vou até aqui fazer você me olhar, né? Comum não é normal. Né? Comum não é normal, é comum as pessoas fazerem esse pensamento vitimista, mas não é normal, isso não é normal. E você que é aluno e muitas vezes fica colocando a culpa de ai, não pega ali o meu celular, ai, meu programa não deu certo, e você está falando com o seu professor, por exemplo, de professor, e aí, cara, eu não estou conseguindo, me ajuda aqui. Cara, você tem que encontrar essa solução, uma coisa que é importante você colocar na sua cabeça. Você não controla se vai chover, não controla, mas a atitude de levar o guarda-chuva na bolsa é sua. Quando você leva o guarda-chuva na bolsa, você está se preparando.
Exatamente.
Se prepare, o mercado é assim. Ao invés de, eu não consigo baixar um programa, e aí, professor, tem alguma solução? Cara, pouquíssimas vezes.
Será que
tem algum
outro programa compatível?
Já viu alguém falar, professor, meu celular não pega tal programa, tem algum outro? Já viu isso?
Exatamente.
Eu nunca vi alguém
falar. Ou sei lá, ai meu Deus, cortaram minha luz. Ai meu Deus, e agora? O que você fez para poder cortar a sua luz? O que você pode fazer para poder resolver esse problema de luz? E assim por diante. É muito fácil você pensar no ai, tá dando tudo errado. Por exemplo, imagina que tem um buraco aqui na... Não tem, tá? Colocamos até, vamos colar mais aqui, eu percebi que dá para colar mais. Tem um buraco branco aqui na parede. É muito mais fácil eu ficar, pô... buraco branco aqui na escola, eu poderia, pô, buracão aqui na escola, que fanfarrão esse buraco aqui. Poderia ficar só reclamando, certo? Mas qual seria mais fácil? Eu ir, comprar uma tinta e passar aqui ou só ficar reclamando? Óbvio que ficar reclamando é muito mais fácil, cara.
É isso, galera. Cuidado, identificar pessoas tóxicas é um processo, e será que não pode estar acontecendo com você? Daqui a pouco a gente vai ver ali nos nossos slides se você muitas vezes não é essa pessoa.
Exatamente. E esse é um dos mais comuns.
Temos que transformar os problemas em oportunidades.
Aí,
olha lá. Boa, orgulho.
Ai, meu Deus do céu. E as agressivas? Ei,
é, aluna de, é aluna do professor?
Hã?
É aluna do professor?
Esse aí foi com todo mundo, eu acho, hein?
Então tem um agressivo, né? Agressivo, tudo, pessoal, algumas coisas, né? A gente precisa ter em equilíbrio. Em determinados momentos, você pode ser um pouco mais enérgico, né? Mas agressivo, violência não resolve nada. Então, eu tenho um amigo que ele é esquentadinho, ele tem pavio curto. Muitas empresas hoje contratam os profissionais pelas qualidades de comunicação, a habilidade de convivência, de saber lidar, né, com pessoas, gestão de pessoas. É tão importante quanto as habilidades técnicas. Então, essas habilidades são tão valorizadas quanto as habilidades técnicas. É inteligência emocional. E a gente tem que trabalhar esse tipo de inteligência. É mais fácil você ser uma secretária, um auxiliar administrativo, um supervisor, um professor, um vendedor, né, que controla uma situação de estresse, ou aquele que em 3 segundos, de 0 a 100, ele pega, né, explode, nem pega fogo, explode. Qual que vai resolver o problema com maior clareza, com maior eficiência? Aquele que controla a situação melhor. E isso é um treinamento que tem que ser feito no dia a dia. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim. É treinável. É treinável. Então, foca na solução, não nos problemas, né? São dicas aqui para você ser um funcionário, né, professor Wallace?
Legal.
Mais eficiente, mais competitivo e, obviamente, acaba sendo e resultando numa pessoa melhor, não é, isso, professor Natan e Lucas?
Exatamente.
Opa, fala aí, professores.
É essa ideia mesmo, né? Vocês foram bastante cirúrgicos novamente, mandaram bem. Mas, pessoal, resumidamente falando, cara, as agressivas, às vezes você tem, é óbvio que tem, já vi alguns comportamentos assim, até de colegas meus. Pô, cara, é o 880, né? Às vezes o cara tá todo sorridente, todo de boa, às vezes o cara explode por qualquer coisa, não sei se é fome, não sei o que é, mas sei lá, cara, às vezes é desnecessário, sabe? Você vê que é do 0 a 100 em 10 segundos, em 1 segundo.
Piscou, explodiu. É uma bombinha, é biribinha. É biribinha. Em contato com o chão explode, é biribinha.
Boa. O Pedro fez uma pergunta legal, ó. Como você pode identificar se você é tóxico?
Vou aguardar, hein?
E aí, pessoal, ó, é simples, cara. Pensa comigo, é só você avaliar, né, todas essas dicas que a gente tá dando pra você. Você vai de 0 a 100 a tantos segundos. Se você, toda vez que acontece qualquer coisa, pô, eu tô pintando a parede da minha casa, caiu uma tinta na minha calça, meu Deus, nossa senhora, já era. É só comigo que acontece, é você se avaliar, né, você se analisar até essa altura.
E a gente vai falar ali, a gente vai abordando. Inclusive ali, cara, me conta o que você tá achando. Isso aqui tá sendo útil? Eu quero saber. Eu quero que você me fale, nossa, aulão, que maravilhoso, que conteúdo. Porque incentiva a gente a fazer trabalhos assim, né, galera?
Exatamente, tá show.
Vamos prosseguir, galera?
Vamos prosseguir. Vamos exibir aqui a telinha do nosso PowerPoint.
É de respirar fundo, viu? Eita. Essa aqui é de respirar fundo contar até 10, viu, pessoal? É porque tem uma. Ó, você, cara, você se conhece, todo mundo tem que se conhecer um pouco. E o meu, cara, de verdade, a vitimista e a fofoqueira é aquela que eu respiro até 10 e falo. Ah, sabe, porque tira um pouco eu do eixo, cara, porque às vezes você tá falando um negócio, sabe, você tá conversando com a pessoa e do nada ela começa a falar de outra, assim, de um tom pejorativo. O problema não é você falar de outra pessoa, pessoal, o problema é você falar de outra pessoa com um tom pejorativo, com um tom de deboche, com um tom de fofoca mesmo, né, professor?
É, bom, você, eu gosto, acho legal aí de vez em quando essa afastada, sabe? Só que não é se afastar, cuidado ao se afastar, né? Você não pode sair.
O cara vai virar tá aqui, pessoa agressiva, né?
O cara começou a fazer uma fofoquinha, você, eu não quero não, e vai embora. Mas eu não curto não, cara, acho que, né, você... Que assim, galera, ali... deixa eu deixar uma coisa clara pra vocês. Se eu fosse na sua casa agora, ó, se dá pra deixar grandão agora, eu acho que é legal, ó. Show, imagina show. Que eu pego aqui um lixo, vou na sua casa e jogo o lixo no seu quarto, no seu quintal, jogo o lixo lá. Sabe o que você vai fazer? Você vai lembrar disso pro resto da sua vida. Você vai ficar marcado que alguém foi lá, que o Lucas foi lá e tacou lixo na sua casa, né? E aí bagunço tudo, né? E deixo lá tudo bagunçado. Só que a gente faz isso, né? Mas o que a pessoa não entende é que muitas vezes você tá deixando as pessoas jogarem o lixo lá. E quando eu digo lixo, eu não tô falando jogar o lixo na sua casa, mas jogar lixo na sua mente. Exatamente. Porque uma coisa que é meio que enganosa é que as pessoas acreditam que a gente só se alimenta de comida. Mas não é só alimento de comida, você alimenta isso, conteúdo também, mental, as coisas que você escuta, as pessoas que você convive, né? Você tá cercado de fontes de alimentação. Quando você escuta um podcast que ele tá sendo benéfico, ele tá te ajudando a pensar, você tá se alimentando de forma positiva. Uhum. Será que você não tá comendo produtos, se alimentando de produtos ruins, né? Será que você não tá deixando as pessoas jogarem lixo na sua casa, né? E se você não ia deixar alguém jogar o lixo na sua casa, por que você deixa as pessoas jogarem lixo na sua mente?
Exatamente. Eu tenho uma técnica legal, pessoal, que aí eu tento sempre trocar de assunto, sabe? O cara vem chegar com uma fofoquinha aqui, ô, você sabe o que tal, tal, tal fez, eu... Ô, seu tio, cara, se ela chegar do nada, sabe?
Legal!
Chegar e falar, eu vou... legal, né, meu? Eu nem presto atenção, aí acabo esquecendo. Mas se você tá conversando com a pessoa lá, conversando mesmo, do nada, ela puxa esse assunto, eu tento cortar, tipo... Ô, você assistiu futebol? Nem gosto de futebol. E vocês, professores, vocês têm alguma dica aí de fugir dessas pessoas?
Ah, o grande segredo é não alimentar, né? Uma boa conversa, viu, Henrique? O Henrique também perguntou como eu posso saber se às vezes não é desleixo da pessoa acabar não ligando pra nada. Nós vamos falar isso no slide, né? Nós somos a média das pessoas que a gente convive. Daqui a pouco a gente vai falar quantas são e etc e tal. Se eu convivo com pessoas que por exemplo, estão fazendo fofoca, estão falando sobre algo que eu não acho que é adequado, né? O nível da conversa não está legal, eu não posso alimentar. Eu tenho que justamente tomar as rédeas da conversa e direcionar para algo que é saudável, que é algo que tenha conteúdo. Então, ó, eu vi um... Eu tô lendo um livro que é super legal. Comentar o que você tá lendo, comentar o que você tá assistindo, comentar o que você tá estudando, até faz você aprender mais, né? Então, o assunto fica gostoso, o nível da conversa sobe. Então, tem que mapear assim. E, claro, a gente vai procurar conviver mais com pessoas que somem, né? Então, é o que a gente falou lá no início da apresentação. Vou colocar como colega ou como amigo. Amigo, a gente tem uma intensidade de contato, né, maior. O colega, uma intensidade menor. Né? Não é para deixar de falar com ninguém. Bom dia, boa tarde, conversar, né?
É isso aí.
Mas eu vou buscar conversas com pessoas que têm mais conteúdo para me agregar. Né? Eu falo, poxa, eu converso com aquele amigo A ou B, é sempre baboseira, e eu tento direcionar e não tem jeito. E você vai tentar ajudar aquela pessoa. Mas tem casos que a pessoa não quer mudar. É da natureza dela. Ela quer ser aquilo, ela tá feliz daquela forma. Tá feliz. Né? E a gente não tem que ficar brigando para mudar os outros. A gente tem que gastar essa energia para mudar a gente.
Com certeza.
Né? É claro que você pode, obviamente, direcionar, né? Tentar trazer assuntos mais saudáveis. Então, mas há um limite.
Há um limite.
É importante ficar atento a esse limite para não perder tempo. Não é isso, professor Wallace?
Com certeza. Agora, uma dica que minha mãe fala.
Qual o nome da mamãe?
Dona G.
Dona G. Mãe do professor Wallace, dicas da Dona G. Vamos lá.
Dicas da Dona G. A Dona G fala, não dá asa à cobra, cara.
Deus não dá asa à cobra?
Deus não dá asa à cobra, não, entendeu? Então, cara, conversa com a pessoa, mas vem, ó, quando ela tá puxando aquele assunto, cara, faz aquele 360, vai, opa, volta pra cá. Cara, se você ficar alimentando, quanto mais você alimentar essa pessoa, você vai acabar influenciando ela a sempre te trazer fofoca, cara. E você vai ficar lá, não, vou conversar, vamos conversar. E você, quando você vai ver, você já tá mais enrolado que tudo. Então, dicas da Dona G, nunca dê asa à cobra, cara. Então, cuidado com isso daí, tá bom?
Não dá confiança.
Nunca, não pode.
Ótima dica da Dona G, mãe do professor Wallace aí. Vamos prosseguir, meninas? Tem bastante slide aí.
Vamos falar
de outros temas aí, vai complementar. Então, vamos seguir em frente, vamos tocar o barquinho. E Para a galera que está curtindo a gente pelo podcast aí, essa live ela acontece também lá no YouTube. O link está sempre na última publicação do Facebook e no perfil do Instagram. Vamos prosseguir.
E não esqueça de tirar aquele print, tá?
Tem o print.
Tem o print. Compartilha com o amigo de vocês. Cara, que aulão top, sensacional. Não esqueça de compartilhar, hein, turma.
Boa. Vamos lá então, professor. Vocês querem comentar essa daí? Essa é bacana, hein?
Ó, já vamos aproveitar a pergunta da Rita aqui também. Como posso me afastar de Legal. Pessoas que me culpam pelos erros delas? A gente sempre fala que é assim, né? Aí depende muito... É de quem? É alguém da sua família? Aí vai depender muito, né? Um colega de escola.
Pode ser muito próximo, né?
Então, cara, isso vai depender. Mas a dica é procurar mostrar para a pessoa que não é bem daquela forma, de forma educada, né? Batendo um papo, um olho no olho. Mas caso você comente com a pessoa, converse com a pessoa e aquilo continue acontecendo, você vai evitar. Você vai evitar o contato. Rodrigo, dá para zerar? Não.
Não.
É que nem trabalho, né? Ah, Rodrigo, eu trabalho num ambiente corporativo e tem uma pessoa que é muito tóxica, mas não tem como evitar, ela trabalha do meu lado. Então, assim, eu vou tentar fazer a minha parte, né? Então, qual que é a minha parte? Eu vou sempre trazer a conversa assuntos interessantes, né? E toda vez que ela trazer um assunto de fofoca, né? Um assunto tóxico, um pessimismo, eu vou tentar conduzir. Então, tem algumas situações que a gente vai... Nós somos responsáveis pelas nossas ações, não pelas dos outros.
Sim.
Então, vamos fazer a nossa parte e vamos tocar o barco da melhor forma possível. Então... Se o mundo te dá meio limão, faça uma limonada, né? Vou falar a frase igual aqui.
Vou fazer a frase igual.
Vou fazer a frase igual. Então, pessoal, a gente já praticamente acabou respondendo o slide, né? Então, você vai evitar essa pessoa tóxica, né? Quer dizer que eu não vou dar bom dia para ela? Quer dizer que eu não posso puxar algum tipo de assunto com ela? Posso puxar, mas eu vou evitar aquela pessoa.
Evitar é diferente de você ser mal educado com essa pessoa, você desprezar essa pessoa, turma. Não precisa fazer isso, é só você evitar ao máximo, conversa o que for necessário e depois, cada um pro seu lado, você fazendo o seu trabalho da melhor forma possível e ela, dentre as condições que ela tem, ela faça o dela, cara. Isso que é a melhor dica pra vocês aí.
Show de bola.
Isso aí.
Muito bom, muito bom. Bora.
Vamos tocar mais ainda, Barquinho?
Vamos tocar. Vamos sim.
Ah, essa é boa, viu?
Nível de conversa. É tem uma frase que eu acho que eu consigo compartilhar com vocês. Vamos trocar pra gente. Uma frase que eu curto bastante, galera, né? Que é: cuide dos seus pensamentos quando estiver sozinho, né? E das suas palavras quando você estiver com outras pessoas. O que significa? Tem coisas que são seu, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, acho que é um exemplo legal. Imagina que eu venha dar aula, acho que todos os professores já passaram por isso, o professor passa bastante por isso. Eu não posso trazer a minha carga casa ali, eu tenho que aprender a filtrar, né? O que é problema casa é problema caso, o que é problema familiar, relacionamento, e as outras pessoas não têm a ver com o meu problema casa. E aí algumas acabam vacilando com isso. E cuidar do nível da conversa é exatamente isso. Já que você sabe que as pessoas elas podem ser tóxicas, não seja tóxica com elas, né? Fale de assuntos produtivos, fale de sonhos, tá? Fala de sonho, não dos outros. Fala de meta, não dos outros. Fale de trabalho, de coisa boa, não de coisas que realmente não tem a ver com aquela outra pessoa.
Coisas necessárias, né?
Senão você vai roubar a energia dela. É a mesma coisa que eu venho todo feliz, né? Ô, Natan, cara, conseguiu comprar o iPhone Jackson Jameson. Aí o iPhone fala assim, poxa, Lucas, legal, mano, mas lá em casa, cara, lá em casa a situação... Poxa, não vai dar mais energia pra eu contar, né? Eu paro.
É isso aí mesmo, cara. E aí, pessoal, isso tem tudo a ver com o nível de conversa, cara. Tudo a ver mesmo. Cara, e cuidado, né? Às vezes você... O seu nível de conversa é o nível de conversa mais ruim. Você tem que prestar atenção nisso. Pô, toda vez você falando de... Toda vez vai falar qualquer pessoa do mundo. Você tá falando lá do Free Fire. Do Free Fire. Com qualquer pessoa do mundo, cara. Tá falando com a sua mãe. Sua mãe tá falando do negócio mó legal, mó bacana lá. Aí na sua cabeça tá assim, ó. A primeira deixa, ó. Eu como um ninja aqui, ó. A primeira deixa, eu já vou entrar e vou falar do Free Fire aqui. Eu vou falar.
Tapioca. Free Fire ainda é tapioca.
Então você tem que nivelar a sua conversa. Professor, mas aí eu só... Aí eu não posso mais falar de Free Fire? Pode, mas só de Free Fire é ruim.
Que isso acontece? Que isso acontece? O cara só fala de Free Fire.
Boa, ó, ótima pergunta aí. Ótima pergunta aí pra responder pra vocês. Professor, mas por que isso acontece? Por que a pessoa só fala de Free Fire? Porque ela só pesquisa sobre Free Fire. Ela só vai atrás do Free Fire. Então, muitas vezes, pessoal, você vai falar, por exemplo, com um gerente de uma empresa, com um coordenador de ensino, com professores. E toda vez que você trazer esse assunto mais fútil, esse assunto mais desnecessário, às vezes o cara vai olhar pra você e falar assim, pô, você só pesquisa disso. Ele não vai falar pra você, mas na cabeça dele vai estar assim. Então vai nivelando essa sua conversa até pra você pegar mais conhecimento.
Ah, mas comigo eu tô falando sobre coisas de trabalho. Não, melhor, eu tô falando sobre as minhas metas e a outra pessoa, assim, que ela não gosta muito disso. Sabe por quê? Porque você as pessoas que você tá cercado, né? Infelizmente ela não tem esse mesmo pensamento. O que, que eu faço? Mude.
Exatamente, exatamente. E vocês, professores, alguma dica aí?
Ah, a gente acredita que é isso que vocês disseram, né? Tem que se vigiar, tem que ficar atento. E tem que ter objetivo, né? Quando você tem clareza do que você quer para você, do que é bom para você, isso muda de figura, né? A gente vai falar de algumas coisas, eu não quero adiantar, né? Vou deixar aí pros próximos. Não quero adiantar, vem coisa boa aí.
Ó, esse
aqui, pessoal, eu escutei muito de Dona Celina, que é minha mãe. Isso é profissionalmente falando, vamos deixar isso muito bem claro, pessoalmente falando, tá? Tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. O ruim, muitas vezes, vem disfarçado de coisas boas. A pessoa, na hora de te oferecer algo ruim, uma situação ruim, ela não traz as consequências daquilo, né? Muitas vezes você trabalha numa empresa, ele fala, ó, eu escutei aqui de um pai, né? E obviamente eu não vou falar o nome, mas que ele trabalha na empresa e que os funcionários roubavam a empresa. Então, por exemplo, trabalha lá no centro de distribuição, no estoque, aí chega o estoque de iPhone, os funcionários ficavam todos felizes, porque daqueles 200 iPhone assumiu um monte, né? E aí o colega de trabalho que tá roubando, muitas vezes, ele vai te incentivar assim, ó, pode ir lá, professor Wallace, ó, é o seguinte, pega também que é legal, tá? E outra coisa, a empresa é rica. Ah, não vai sentir falta, não vai sentir falta de um, né? Aí começa a dar justificativa e começa a fazer aquela parte da influência ruim. E outra coisa, um só não faz falta, né? A gente merece, a gente trabalha pra caramba. E vai dando justificativa e vai argumentando e daqui a pouco quando você vê, você tá roubando.
E fica na cabeça, não fica, professor? Também?
Fica martelando.
Você fica martelando, aí você fala,
você é bobo,
você é bobo,
né? Todo assim, mundo faz. Você é honesto, você entendeu? É bobo, né? Por isso que você vai ficar aí, não vai ganhar
nunca
nada,
vai ter nada,
valoriza e tarará. Amigo, então, a dica é que nem o uso de entorpecente, né, de droga. O colega não vai falar pra você assim, ó, você vai vender sua televisão pra você usar isso aí, você vai vender o liquidificador da tua mãe, o ferro de passar, você vai largar a sua família, você vai colocar a venda, tudo. Você vai perder valores, né? Então, o ruim vem disfarçado de coisas boas. Fique atento, tá? E ouvir os mais velhos é muito importante. Então, uma dica legal, deixa eu falar pra você. Quando seu pai, tua mãe, aquele teu amigo mais velho te dá um conselho, ele quer o teu melhor. Escute a sua família, escute os seus pais, tá? Ter amigos mais velhos é uma ótima dica também. É uma ótima dica ter amigos mais velhos. São pessoas mais vividas, mais experientes, né? E óbvio, pessoas que venham agregar a sua vida, tanto pessoal como profissional. Então, aquele teu colega que te convida para jogar o Free Fire 3 horas da manhã, né? Que fala, ah, não, mas eu tenho curso amanhã, cara, eu não posso ficar até 3 horas da manhã. Ele fala, não, não tem problema, não.
Você vai acordar.
Depois você vê. E outra coisa, se você perder uma aula só não faz mal. Fica atento a esse tipo de amigo. Ele não tá somando. Ele tá trazendo algo ruim como algo bom, né? E não é assim que a banda toca. Então, fica a dica. Sim. Quer complementar alguma coisa, professor Wallace?
Não, não.
Tranquilo, não, professor Natan, Lucas?
Essa frase da ovelha é legal, pessoal, que o 40 é um livro, né? 48 Leis do Poder. E o livro Como Fazer Amigos e Influenciar a Pessoa, que inclusive foi o título da nossa aula de hoje, ele fala no comecinho, pessoal, que não necessariamente você precisa usar todas as técnicas que ele te dá. Ele basicamente dá várias técnicas, ou seja, de como influenciar alguém, de como você fazer a pessoa seguir na sua ideia ali e influenciar mesmo essa pessoa. Sei lá, você quer que a pessoa faça algo, você vai fazendo um caminho, né, um trajeto até chegar onde você quer. Só que ele fala, cara, não necessariamente você precisa usar todas essas ferramentas. Você pode aprender como as pessoas usam essas ferramentas com você, que foi exatamente o que ele disse, né? Da ovelha, você precisa virar um lobo, né? Entre aspas, você pode, precisa ser uma ovelha em pele de lobo para literalmente entender como o lobo funciona ali, como o lobo age.
E esse comentário destacado aí, é bacana que ele faz uma relação direta com o livro, né, galera? Ó, sempre som de interlocutor para saber quais assuntos pertencem à conversa. No livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele dá para você ali uma pincelada sobre esse assunto, que ele diz assim, o livro, né? Converse sobre o que as pessoas querem conversar, não do que você quer conversar, né? Por quê? Porque assim, diretamente, você influencia a pessoa. Quando eu faço isso aqui, ó, ô, Natan, então, cara, como foi seu final de semana? Conta aí! Show, vamos lá! Eu vou lidando e eu pego a conversa da pessoa e eu vou dando uma outra direção. Eu vou alinhando com os meus pensamentos e influenciando ela para um caminho. Essa pessoa pode ser futuramente o seu sócio, investidor e várias outras coisas.
E se você começar a perceber também, pessoal, é muito comum. Presta atenção. Depois que esse livro eu recomendo muito. Mas presta muita atenção. Quando você vê uma pessoa... A pessoa pode estar falando com você de qualquer coisa. É comum você puxar um assunto pra você. Ô, uhum. Oh, cara, tudo bem? Eu comprei uma garrafinha nova, cara. Essa garrafinha é super boa. Ah, aí você... Ah, eu já... Toda vez você vai puxar um assunto pra você. As pessoas gostam de falar de si mesmas. Então deixa a outra pessoa falar dela mesma também, que aí você vai levar esse caminho aí, levar esse assunto pra uma conversa que ele goste.
Né? Boa, professor.
Show de bola.
Vamos tocar ali? Vamos tocar a balinha?
Olha só, hein?
Ah, essa daí. Vocês já ouviram, professor? Todo mundo, né?
Já ouviu, cara.
Todo mundo.
Quem já ouviu essa frase? Digita um aí, pessoal, no chat pra gente aí. Será que alguém já ouviu essa daí?
E quem concorda? Agora vamos fazer aqui. Quem concorda? Porque vai ter um cara que fala assim, não concordo não. E aí vai te provar como isso é verdade, né? Frase de mãe que todo mundo já ouviu.
Exatamente.
Professores, já ouviram?
Já ouvi muito essa frase. Dona Celina falava pra mim... Dona Celina é minha mãe, né? Minha mãe falava direto essa frase pra mim aí. É, ela falava do jeito dela, né? Não falava com essas palavras, mas... até hoje eu trago esses valores, né? Dos meus pais.
Diga-me com quem tu andas...
Lê pra gente, professor Wallace. Professor Wallace, você vai ler pra gente.
Beleza.
Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Cara, eu escuto até hoje, hein? Nossa, principalmente escutei isso daí essa semana. Essa semana. Dona Gê tá assistindo. Ela vai concordar.
Tem uma dos porcos, né? Quem anda com os porcos come lavagem. É uma coisa assim, né?
Frases populares, zona.
Faz muito sentido, né, pessoal? Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Quando eu era mais novo, aí, ó, mil anos atrás, aí, muito antigo. Quando eu era um pouco mais novo, pessoal, eu pensava que literalmente essa frase era sem sentido. Cara, não, ô mãe, não tem sentido. Eu ando com eles, só que eu não faço a mesma coisa que eles. Só que começa, né, quando voltar o tempo de escola, começa a observar os grupos de pessoas que tem lá na sua escola. O roqueiro, normalmente, ele tá andando sempre com o roqueiro. Se por acaso um pagodeiro começa a andar com esses roqueiros, daqui, eu vou dar 2 meses, para esse pagodeiro também tá curtindo rock. Beleza? Porque, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, cara. Teve bandas de rock que eu comecei a curtir por causa de outras pessoas. Quer ver outro exemplo legal, pessoal? Quando muita pessoa tá falando de uma série, você tende a querer assistir essa série, porque todo mundo tá falando sobre aquilo. Você se sente fora do assunto. Uhum. É a mesma coisa com um grupo de pessoas. Se todo aquele grupo de pessoas gosta de alguma coisa ali, você se sente um pouco fora se você também não gostar, né, professor?
E vira cômodo, tá? Dependendo onde você vai se moldando, né? O cara vai vivendo. Vou dar um exemplo com o meu bairro, né? Lá no meu bairro, eu não tenho ali várias pessoas que servem ali como uma referência. E todos os meus amigos, eles sempre falavam sobre coisas tipo assim, ah, eu vou trabalhar ali no mercado e tá bom, eu vou comprar um tênis ali de R$1.200 e a vida tá ótima. O outro falava, não, quando eu trabalhar, eu não vou fazer faculdade, não. Eu vou comprar um carro, vou comprar uma moto. E, cara, isso ficava... Porque a gente começa a achar que a gente quer o errado. Você fica assim, né? Não, mas não é possível, cara. Eu tenho que fazer isso também. E aí a gente acaba vivendo muito a vida das outras pessoas e acaba não vivendo a nossa, né? A gente acaba dando o nosso controle de vida para as outras pessoas. E esse negócio, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, dá para provar assim, ó. Imagina que 5 pessoas estão andando na rua meia-noite, tá? E as 4 dessas pessoas, elas estão envolvidas com alguma coisa errada. Aí o policial para essas 5 pessoas, tá? E você é o único que não tá envolvido com coisa errada. Você acha que o policial, quando você falar, eu não tô envolvido não, e os outros 4 estão, você acha que o policial vai fazer o quê, galera? Ele vai fazer o quê? Até você explicar, tá preso. E lá você explica, né?
Ah, professor, mas aí foi o policial que errou. Então, pessoal, vamos para outro, então.
Tá deixando tua vida com os caras, mano.
É culpa sempre dos outros. Tá bom, você tá andando com um monte de pessoas, beleza. Então vamos dar outro exemplo, então. Tá bom, provavelmente vai... Tem um ou outro aí que vai falar, não, professor, tá errado isso aí, tá? É óbvio que você vai... Boa, o Caio mandou ali, ó. Você seria cúmplice, exatamente, Caio. E outra, pessoal. Cara, lembra da conversa? A gente acabou de falar da conversa. Se você se mistura sempre com as mesmas pessoas que só falam de Free Fire... Cara, você sempre vai ficar falando mais de Free Fire. Você vai querer falar de outra coisa, por exemplo. Você quer falar de, sei lá, você quer falar de uma nova tecnologia que lançou. Mas ninguém entende daquela tecnologia. Você vai continuar voltando a conversar de Free Fire. E daqui a pouco você vai virar um bonequinho do Free Fire. Não vai saber falar de outra coisa.
Não distribua selos de amigo para quem somente é colega. Quando você começa a andar só com seus colegas que tem esse ciclo aí, tu vai fazer parte deles. Né? Vai fazer parte do mesmo quadro.
E vocês aí, professores?
É importante, viu Lucas e Nathan? É, não que seja errado falar de Free Fire, tá, galera?
Exatamente.
Você pode falar do Free Fire, você pode falar da Nintendo, né? Que é uma baita empresa, da Microsoft. Você pode falar da Xbox.
Da Sony.
Você pode falar da Sony, né? A quantidade que é o problema. Se a cada 20 conversas que eu tenho, as 20 conversas são só sobre videogame, significa que eu só penso videogame. A nossa vida, eu gosto muito desse exemplo, ela é uma pizza. As nossas conversas também precisam ser pizzas. Vamos falar de comida no horário do almoço, né? E lembrando que esse podcast, que também é uma live no YouTube, ele acontece, começa sempre às 13 horas. Está no horário do almoço. Então... a gente tem que dividir. É natural que você fale sobre Free Fire, é natural que você fale sobre videogame, é natural que você fale sobre skate, música ou qualquer outras coisas. Mas a gente está falando aqui para vocês é que você não pode ter 20 conversas e as 20 conversas ser sobre skate. Então eu preciso ter uma versatilidade. Tempera as conversas. Né? Eu falei já um pouquinho de videogame, agora eu vou falar um pouquinho de profissão, vou falar um pouquinho de trabalho, né? Quando a gente fala desse diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és, você pode usar os teus amigos para te impulsionar no bom sentido, né? Quando vocês têm objetivo em comum. Eu tenho um amigo que quer muito trabalhar. A gente pode se ajudar dando dicas, né? Ah, eu tenho um outro colega aqui de SEDASP, um outro amigo aqui de SEDASP que está procurando emprego virtualmente. A gente fez um aulão ensinando como é que se procura emprego através da internet. Em falar nisso, os Correios ainda estão com as vagas abertas, viu, galera? Para ser jovem aprendiz dos Correios. Não faz nenhuma semana que a gente compartilhou já duas vezes os links para inscrição. Então, se você tem um amigo que tem aquele mesmo objetivo, ele vai comentar com você, ó, Eu já me cadastrei lá nos Correios. E ele isso, obviamente, ele vai até te cobrar. Boa, professor Wallace. Ele vai te lembrar, né? Isso é legal demais. Então, é assim, estar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você facilita a chegada no pódio, ao objetivo, né? Então, ter essa clareza é muito importante. Ah, professor, mas eu não me influencio. Galera, eu tô com 35 anos, já tive, né, já convivi com muitas pessoas de diferentes tipos. Algumas pessoas são mais influenciáveis, outras são menos influenciáveis, mas todas são influenciáveis de alguma forma.
Sim.
Né, o professor Natan até comentou, né, professor Natan? Daqui a pouco você tá dando risada igual a pessoa, não é assim?
É isso aí mesmo, cara.
O bordão daquela pessoa, hábitos daquela pessoa, sem fazer nenhuma força, automaticamente você começa a absorver. Então, cuidado. Ah, eu tenho um amigo que usa entorpecente, ele usa droga, mas ele é gente boa, ele trata todo mundo bem, né? Não tem problema eu andar com ele. Tem sim.
E muito.
Tem sim. Então fica a nossa dica. E são dicas, lembrando, tanto pro lado profissional, como pro lado
pessoal, galera. Então tem esses dois aí. Então, mais uma dica pra vocês aí, ó. Olha só, essa daqui é um dito popular, né? Como todo mundo fala. Opa!
Fugiu, pode falar?
Pode falar?
Diga lá.
Ah, então tá bom, você pode falar. Aquela que não... Quem anda pela cabeça dos outros é piolho, cara.
Olha só, né?
Maravilha.
Maravilha. Vamos, qual que é o próximo slide?
Vamos
aí?
Tocar o barco?
Vamos tocar o barco. Vamos
lá, professores. Vocês querem puxar essa daí?
Vamos lá.
Vamos.
Bora, bora. Quando a gente fala de bolha, é para você ter o carinho e o cuidado de não ser exigente demais, né? Aí você fala, não, aprendi lá com os professores do SEDASP, né? Lá no aulão, não, agora eu sou criterioso. Essa pessoa não presta, essa não presta, aqui não presta.
Vai fazer uma lista, sabe?
Vai ter só ele, só.
Aí não sobrou ninguém, né?
Mas, pô, tô solitário.
E dependendo de como ele avaliar, só sobra ele. E olhe lá. Então tem que tomar cuidado, né? Cuidado para você não ser perfeccionista. Todas as pessoas vão ter defeitos. Nós somos imperfeitos. Agora eu tenho que me basear... Pega uma balança. Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos fazer um exemplo. Deixa eu focar aqui em mim. Presta atenção aqui, ó. Vamos fazer uma balança. Aquele teu amigo, ele tem mais qualidades ou defeitos? Ah, não. A balança das qualidades pesa mais. Ó, então é amigo. Coloca na seleção de amigos. Não, na balança aqui, eu peso, ele tem mais defeitos do que qualidade. Aí ele vai virar colega, bom dia, boa tarde, vou minimizar o contato, vou diminuir, né? Então, fica atento para não se tornar um perfeccionista, né? E acabar afastando pessoas boas da sua vida. Todo mundo tem defeito, inclusive você, né? E a comparação tem que ser sempre com você mesmo. A meta é, eu tenho que ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Comparado a quem? Comparado ao Rodrigo. Comparado a mim mesmo. As outras pessoas, você não se compara. Você modela. Transforma ela em um modelo, extrai as coisas boas e põe o teu jeito na coisa. Ok? Fica a dica.
Fica a dica.
Vamos prosseguir?
Bora.
Natan e Lucas querem adicionar? Fiquem à vontade, senão vamos prosseguir.
Tranquilo, tranquilo. Acho que nessa falou ideia. Tudo, falou tudo. Vamos dar uma entrar em continuidade aqui. Boa. Né? Que aí a gente casa com o que o coordenador, os professores todos aqui, nós estamos falando, né? Fazer autoanálise, ela é importante para que você realmente não seja esse tipo de pessoa, né? Que vai ser vitimista, que vai ser agressiva, que vai falar de problemas a todo momento, fazer uma autoanálise. O que é autoanálise? Análise é analisar, autoanálise é essa análise pessoal, né? A imagem representa ali você se olhar no espelho. Galera, sabe uma coisa que é interessante fazer? Aceita ali, né? Lembra que, como o coordenador disse, que você tem defeitos. E tá tudo bem ter o defeito. Só que morrer com defeito é escolha sua, né? O cara, ele abraça, ele entra ali num campo que ele fala, como a gente havia comentado, que ele diz assim, né? Eu não vou melhorar porque eu nasci assim, porque eu sou desse jeito, porque é legal ser assim, que é o pior quando o cara acha legal. Nossa, que legal ser assim. E aí, como não fez essa autoanálise, ou até mesmo aceitou, né, acaba morrendo assim, galera. Nascer ter, na verdade, alguns defeitos é natural. Só que você escolhe lapidá-los ou não. Se chegar lá no final da tua vida e tu não lapidou, foi uma escolha sua. É uma escolha sua. É uma constante, né? Eu tenho erro. Vamos tentar. É difícil, galera. Não é fácil. Eu também tenho vários erros, cara. Vários erros. E tem erros que, tipo, eu começo arrumando, aí volta. Aí eu volta.
É difícil, cara.
E é difícil. Mas aceitar é o primeiro passo e não só aceitar, resolver.
Boa. Isso, Lula, linka com outra ideia do livro também, né? Que a gente tava comentando aqui. Às vezes, pessoal, quando a gente muta o microfone, a gente não tá falando baboseira, não. É porque a gente realmente tá falando sobre algo do livro, se for pertinente e tal. E o professor Lucas tinha relembrado que tem uma parte do livro que ele fala basicamente para você assumir o seu erro, resumidamente falando, você assumir o seu erro com convicção, né? Você realmente falar para a pessoa que você errou. Tipo, às vezes você erra, você faz um negócio errado, você sabe que fez errado, a outra pessoa também sabe que você fez errado, aí só fala assim, ó, eu errei. Só, tipo, tão baixo que quase não dá para ouvir, sabe? Parece que tá com vergonha de falar eu errei. Então fala mesmo, eu errei, você tem que admitir o seu erro, você tem que perceber que você realmente errou. Se você mesmo não percebe que você tá errado, como que você vai consertar?
É verdade, cara, a gente tá voando.
Bacana, hein? Tá bacana, hein? Tá
bacana, bacana. É isso, galera, é isso.
Show de bola.
E eu tô gostando do pessoal, eles até entrando ali em conversa no chat, né? Esses debates construtivos é você gerando laços positivos para você mesmo. Aí vocês falando de coisas boas, né? Ó, o melhor aulão, sem dúvida. Eu tô muito feliz, legal, galera. Ó, muito
show
feliz.
Show de bola, show de bola. E vocês, professores, algo para acrescentar aí?
Show de bola, show de bola. Muito bacana, bom. Bacana. Vamos tocar o barco, vamos trocar o barco. Fica a dica da autoanálise.
Isso é de vocês.
Não poderia. É de vocês.
Eu uso muito isso, né? Esse é nosso, né?
Com certeza.
É muito comum eu estar fazendo alguma coisa e eu chamar um dos professores, né, para poder perguntar opinião, para poder contribuir de alguma forma, porque eu acredito demais nessa técnica do Mind Master, mente mestra. E a mente mestra, pessoal, tem uma teoria bem interessante. Duas pessoas sincronizadas, quer dizer, com o mesmo objetivo, trabalhando em conjunto, podem ser eficientes ou mais eficientes do que três ou quatro pessoas trabalhando separadamente. Vou repetir, presta atenção. Duas mentes juntas, trabalhando em sincronia, podem ser mais eficientes do que quatro pessoas trabalhando separadamente. Olha o poder da técnica Mind Master, mente mestra. Então, a dica é: aproveitem o curso. Durante o nosso curso, a gente faz os alunos fazerem trabalhos em equipe. E há uma resistência muito grande de alguns alunos, graças a Deus, uma pequena parte, é verdade, mas de alguns alunos, mas eu gosto de fazer sozinho, e tá perdendo uma ferramenta que é aumentar o seu nível de produção. Mas até chegar a essa sincronia, você precisa treinar. E o momento de treinar é aqui no CEDASP, né? Então, sem dúvida nenhuma, você é muito mais produtivo quando domina a técnica Mind Master, que é quando eu junto duas, três, quatro, cinco mentes, né? Então, olha que matemática assim. Qual que é a matemática? Vou usar os dedos do professor Wallace aqui para fazer a matemática.
Vamos lá.
Vamos lá, qual que é a matemática aqui, professor Wallace? Se eu tiver duas mentes trabalhando juntas, elas podem ser mais eficientes do que quatro pessoas trabalhando separadamente. Então, é uma técnica super poderosa, é importante vocês dominarem, né? Como é que você vai trabalhar como supervisor, gerente, né? Como dono da sua própria empresa, se você não domina essa técnica? É citada em vários livros, né, de administração, desenvolvimento. Então, é uma técnica poderosa. Agora vocês estão entendendo, né? Por que que a gente gosta de passar trabalho em dupla, trabalho em trio, em quarteto. Tem que desenvolver, galera. E não é fácil, viu?
Não é fácil, hein?
Não é fácil. Mas, com força de vontade e esforço, a gente chega lá, tá? Fica a dica do Mind Master. Técnica poderosíssima.
Boa, boa, boa.
Bacana. A gente usou esse Mind Master ontem, né? A gente usou ontem, a gente tava treinando um programinha aí pra fazer as lives e usamos, né, pessoal? Todo mundo testando o programa junto, funcionando tudo bonitinho aqui. E se a gente colocar aqui, assim, assado, e aí fica aí esse aulão top bacana pra vocês aí, pessoal. Bem legal. Até o conteúdo. Cara, o Rodrigo faz muito isso. Por isso que eu falei que ele deveria falar, porque ele faz, tipo, muito mesmo, pessoal. O aulão, pra você entender, ele deu um papelzinho pra cada professor. Para cada professor tentar escrever, né, as ideias, e depois juntamos todos os papelzinhos, conversamos sobre para ver qual que ia entrar em tema, qual que não ia entrar. Tipo, todo mundo dando opinião, todo mundo montando, né, para no final dar esse aulão legal para vocês aqui. Não é um só que monta tudo e aí chega a gente e vem falando. Não, pessoal, bem legal, cara.
E leva ao caminho mais rapidamente. Galera, é um barco. Já sabe aquele, sabe barco quando você tá remando? Né? Você pode fazer aquela, o sozinho ali, né? Só que quando é dois, a carga de peso é menor. Um rema para um lado e reveza a energia. Reveza a energia. Quatro, reveza ainda mais. O aulão é bom porque o Mind Master funciona. É isso aí.
Show, show. Bora pro próximo, bora pro próximo. Ah, isso aqui é legal, hein? Oh, isso aqui é bacana, hein?
Networking.
Quer comentar isso aí, professor?
O networking, ele cabe muito num negócio que eu acho que o pessoal tava debatendo ali no chat, eu acho que casa legal.
Ó, show.
Né? Eu acho que todo mundo aqui, dá uma alternada só pra gente ver se o pessoal ainda vai falar. Eu acho que todo mundo aqui, todos os professores, o professor Wallace, o coordenador, o professor Nathan, tem amigos que você não conversa tão frequentemente. Eu vou dar um exemplo que vocês vão dar risada, mas aqui no Sedas, né, teve um professor meu aí, que ele é meu, considero meu pai, o cara me ajudou muito, Marcão, né, me ajudou muito. E eu não falo todo dia com o Marcos, só que toda vez que a gente se encontra, é a mesma coisa, né? Porque não é falar todo dia, mas ele virou uma pessoa importante, ele é um amigo, né? E vira ali um networking. O que é o networking? É você manter laços e relações com as pessoas, mas não por interesse. São pessoas que você conhece, né? E que muitas vezes pode ser... Olha como é engraçado. Eu conheço, por exemplo, o professor Nathan. Aí, se algum dia eu for para uma outra empresa, o professor Nathan, eu sei como ele é, né? Eu sei as qualidades do professor Nathan. Dependendo do que precisa, leva o professor Nathan, chama, se ele estiver precisando, entende? É uma relação, uhum. É uma relação profissional, é uma amizade profissional. Então você consegue realmente ali ter os seus amigos em volta disso. Networking pode ser seu tio, não tá falando muito bem com seu tio, aí seu tio tem uma empresa, aí você não fala muito bem com seu tio. É você falar com seus familiares, é falar com seus vizinhos, é manter uma relação saudável com as pessoas para que futuramente, se necessário, essa pessoa lembre-se de você em quesito profissional, beleza? Então, para de achar que um amigo que você não fala por 40 anos, né, é que você vai perder. Não, galera. Amigos, esse selo é garantia
exatamente
permanente.
Pô, tem um amigo meu, cara.
O Wallace é meu amigão aí, ó. O Wallace, o Natan também, o Rodrigão.
Tem um amigo meu, cara, eu, de verdade, fazia uns 3 anos que eu não falava, ó, cara, é estranho, mas enfim, a gente se afastou e depois eu encontrei ele na rua, cara. E parece que é a mesma coisa, não muda, sabe? E é legal isso, porque aí você realmente percebe que é amigo mesmo, continua a mesma relação, não fica estranho, sabe? Não afasta, por mais tempo que passe, você não conversa com essa pessoa. E a ideia do network é literalmente essa troca de informação aí, é bem bacana, pessoal, bem bacana. E vocês aí, pessoal?
É isso aí.
É isso aí.
Network é super importante, né? A minha esposa hoje trabalha numa empresa chamada Oralsim Implantes. E ela tá na empresa hoje, num cargo de supervisão, e foi indicada, né? Foi através de network. Então, tinha uma moça aqui que trabalhava com a gente aqui no Sedasp, que a irmã dela trabalha na Oralsim Implantes. E acabou levando o currículo da minha esposa para lá. Então, olha como é importante, né? Como é que você cuida da sua imagem. Se talvez eu fosse uma pessoa que se comportasse mal aqui nos bastidores da empresa, executasse mal o meu trabalho, ela teria receio de levar, obviamente, de tabela, o currículo da minha esposa para a irmã dela. Ela ofereceu, ô Rodrigo, lá na empresa da minha irmã está contratando. Você não quer trazer o currículo da sua esposa que eu levo lá? Então, esse tipo de coisa é da tratativa, da sua educação, do seu comprometimento, né? E isso acontece com o seu vizinho. Muitas vezes, com um familiar teu, com um colega, com um amigo, né? Essas pessoas, elas analisam o seu comportamento nas redes sociais, cuidado, você fica arrumando briga com todo mundo, né? Fica lá brigando por causa de político, fica brigando por causa de pequenas coisas que estão sujando a sua imagem, gerando, né, antipatia e fazendo com que as pessoas, obviamente, não te vejam com bons olhos. Então, tem que ter um bom network, conhecer pessoas influentes é legal, né? É legal pelo papo, é legal pelas oportunidades, né? Então, trabalhe isso, tá? Trabalhe o seu network, um bom dia, uma boa tarde pro vizinho, puxar uma conversa com o tio mais velho da família é super importante. Tem familiares que nem o próprio familiar, né? O tio, a prima, o vizinho quer te indicar, né? Aí fica complicado, vai perder oportunidade, vai perder oportunidade. A gente teve uma aluna, né? Que foi contratada pela simpatia dela, ela foi comprar um óculos, eu sempre cito ela. Ela foi comprar um óculos, muito educada, né, simpática, sorridente, energia boa na voz, como o nosso gestor fala aqui, né? O nosso gerente fala, o senhor Alexandre, sorri com os olhos, né? Simpática demais. O dono da ótica gostou tanto dela que contratou ela para trabalhar lá. Então, olha que interessante, olha que case interessante. Então, sejam simpáticos, sejam educados, né? E sem dúvida nenhuma, isso vai acabar trazendo coisas boas para você.
Tá aí. Show, show. Bora para o próximo aí. E esse aqui esse é top, hein? É a famosa frase, hein? Olha só.
O que é média? O cara tem que saber o que é média. Galera, média vem de mediocridade. Mediocridade é comum, mediano, né? Nível médio. Não, a pessoa média. O que é ser acima da média? É quando você realmente está fazendo o que as outras pessoas não fazem. E sabe aqueles 5 amigos que a gente comentou? Você tem 5 amigos. Desses 5 amigos, os 4 não estudam tecnologia. Você estuda, está sendo acima da média. Cai naquilo do ordinário e do extraordinário. Explica, professor. Show.
Pessoal, às vezes você ouve a palavra ordinário, né? Isso eu aprendi com o professor Lucas, por sinal. Às vezes você ouve a palavra ordinário, e aí você fala, meu Deus, é um palavrão, mas não é, pessoal. Você já ouviu falar da extraordinário, aí você acha normal, certo? O ordinário você acha, ai meu Deus do céu. Se você pesquisar agora não, porque você tá no aulão. Então daqui a pouco, se você pesquisar a palavra ordinário no Google, você vai perceber que ele vai falar que é algo comum, algo mediano, algo igual às outras coisas. Então uma pessoa extraordinária é uma pessoa fora do comum, e vocês são fora do comum. Pensa comigo. Quem, cara, vai, fala aí, quantos dos seus amigos estão assistindo aulão com você agora? Você me enviou o link pro seu amigo lá, falou pra ele comparecer na live, e ele tá lá jogando o LOLzinho dele, o joguinho dele lá, e nada de estudar, né? Isso é nada mais, nada menos que um jeito de você ganhar conhecimento, né, pessoal? Adquirir mais conhecimento e sair da média, cara. Cara, de verdade, difícil, hein, pessoal? Nessa época entre pandemia aí, que tem poucas pessoas ali estudando, já tem poucas pessoas estudando, e de quarta-feira ainda, 2h40, parabéns pra vocês, pessoal.
E cara, isso é pra tudo, né? Realmente pra tudo. O pessoal, eles acham que eles estão de férias, professor. O cara, ele muitas vezes, ele acredita na casa dele, tá tudo bem, tô de férias, e se você tem esse comportamento, você tá sendo mediano, né? Quando que você vai realmente passar da média? Quando você fala, poxa, eu não tô de férias, eu vou usar essa possibilidade que eu tô tendo aqui. Os professores do CEDAS estão fazendo aulão, live de sexta, a gente tá com um projeto de podcast, aulas ao vivo, eu vou usar tudo isso para ganhar cada vez mais conhecimento, para quando chegar e tudo voltar à estabilidade, eu comece a correr realmente, a buscar um emprego e tudo mais. Galera, ser acima da média é um conjunto de pequenos passos. Tem que fazer esses pequenos passos. Será que você está fazendo? Está lendo? Está estudando? Já tirou o print desse aulão? Já marcou a gente no Instagram? É acima da média.
Exatamente, pessoal. Boa, boa. E o like? Deixou o like aí, meu? Ai, meu Deus do céu. Olha, eu já tô vendo. Eu consigo ver. Tem uma ferramenta aqui, pessoal. Vejo cada um que não deu like aqui, viu? É verdade esse bilhete. E aí, professores? Algo mais a acrescentar aí? Bem bacana, hein?
Falou muito, é isso aí. Maravilha, os nossos alunos são acima da média, né? Conviver com pessoas que estão sempre buscando conhecimento, estudo, é essencial, não é importante, é essencial. E cuidado, viu? Esse teu amigo que não estuda, ele vai tentar, né, muitas vezes intencionalmente ou de maneira indireta, né, sem a intenção, te conduzir para te atrapalhar. Ele não estuda, ele só vai para a escola, mal vai para a escola.
Mal vai para a escola.
Então, fica atento. Ele vai te chamar para jogar o Free Fire. Ele vai te chamar para...
jogar uma bola.
Jogar um... É que tá na época de pandemia, né? Vai jogar um PES, vai jogar um futebolzinho, FIFA, empinar um pipa, né? Vamos empinar um pipa. Então, fiquem atentos aí, né? Que seja direto ou indireto, não deixe, né? Tem que ter foco. Sem dúvida nenhuma, as melhores oportunidades estarão com aqueles que estão se preparando e aproveitando a quarentena para sair mais inteligente, mais preparado e mais íntimo de tecnologia.
É isso aí.
O mundo deu um grande salto tecnológico aí, e-commerce, né? Tudo online. Então é super importante se adaptar. Então parabéns para vocês. É isso aí, vamos tocar o barco.
Boa, boa. Um exemplo bacana também, pessoal, é que na época, há muito tempo atrás, quando eu ainda estudava, olha só, hein? Quando eu ainda estudava, pessoal, tinha um rapaz lá que ele estava quase reprovando, ele sabia que ele estava quase reprovando. E você percebia, cara, que ele queria te puxar, sabe? Ele chegava e falava assim, ô, cara, você vai amanhã? Eu não vou amanhã, não. Não vamos essa semana, não. E você, tipo, pô, cara, mas vai ter aula normal. Não tem algo extraordinário, sabe? Não é, tipo, um feriado na quinta-feira e na sexta-feira vão vir poucos alunos que vocês conhecem, que é comum o pessoal querer emendar lá, mas eu não emendava de jeito nenhum. Enfim. E aí, pessoal, é comum, cara, esse cara sempre querer te puxar porque ele não quer se dar mal sozinho. É o cara que ele quer, sei lá, matar aula. Não recomendo, não matem aula. Eu, particularmente, nunca matei aula, sendo sincero mesmo. E aí você via aquele grupo de pessoas ali tentando matar aula, né? E nunca ele ia sozinho, ele nunca falava assim, pessoal, amanhã eu não vou, beleza? E vai embora. Não, ele falava assim, pessoal, vamos pro parque lá, em vez de ir pra escola. E sempre era um grupinho, sabe? Nunca ia sozinho, cara, nunca ele ia sozinho.
E você falou de um negócio que é interessantíssimo, professor. O pessoal, ele se sentem confortáveis de falar disso. Quer ver, ó? Eu vou dar um exemplo. O cara, ele tá reprovando. É muito mais fácil eu encontrar alguém que está reprovando. Encontrei o Nathan, encontrei uma outra pessoa e começar a falar com essas pessoas. Por quê? Porque a sintonia é a mesma. Olha a conversa que essas pessoas vão ter. Nossa, cara, eu tô reprovando. Aí o outro falar, eu também. Aí o outro, nossa, cara, que triste. Eu também tô reprovando. Nossa, o professor é tão maldoso. Ai, é tão difícil estudar. Aí fica nessa conversa. Fica nessa conversa. Agora, quando você tem lá no grupo alguém que fala, não, cara, mas eu tirei nota, dá pra fazer, exatamente, você muda, e você não quer estar com essa pessoa, porque na sua cabeça, né, ela é diferente. Então, galera, comece a botar em prática isso das boas práticas, exatamente, né? Então é isso, a gente foi bem, bem...
Show de bola.
Incrível. A gente foi hoje sensacional.
Boa. Podem comentar aí, pessoal, o professor Wallace aí, comentar pra gente.
É isso aí, garotos. Comentaram tudo, tá bom, professores? Assino embaixo de vocês.
Aí, ó. Essa assinatura
é pesada. Falou, ó, com essa assinatura, com mais R$35, você compra um Mac. Você compra um Mac. Essa assinatura e mais R$35. Não esquece a parte dos 35, hein?
Então a gente vai fechando o aulão assim, né? Plataforma nova, a galera que está ouvindo a gente pelo podcast, é uma novidade, viu? Sejam bem-vindos. Essa gravação sempre acontece nas quartas-feiras, às 13 horas, normalmente. O link fica sempre disponível no Facebook, na última publicação. É distribuído nos grupos das turmas. Também está no feed do Instagram, olha o sotaque norte-americano. Instagram do CEDASP Guarulhos. Você nos acha nas redes sociais.
Hashtag.
CEDASP Guarulhos, você nos encontra lá facilmente, né? Digitou lá CEDASP Guarulhos, você vai nos localizar ou utilizando @CEDASP Guarulhos, né? @CEDASP Guarulhos, você vai nos encontrar lá. É um encontro, já virou tradição, toda quarta-feira, 13h, é dia de aulão, é dia de adquirir conhecimento. Não deixa de compartilhar com seus amigos, pai, mãe, familiares, né? Compartilhe coisas boas.
Coisas boas.
Né? Vamos disseminar coisas boas. Vamos semear coisas boas. Eu, da minha parte, me despeço por aqui. Quem vos fala é Rodrigo Ribeiro, coordenador de ensino da unidade CEDASP. Vou passar a bola para o professor.
Turma, vou lá. Um abraço para vocês, professor Wallace. Vou me despedindo de vocês. Até o próximo aulão. E não percam, hein?
Tchau, tchau, pessoal. Professor Nathan se despedindo aqui. Tchau, tchau.
Galera, espero que vocês tenham gostado. Professor Lucas, deixa vocês aqui também. Até a próxima, não faltem.
Não deixa de printar, hein?
Oh, printa,
e printa, marca o Cedasp lá que a gente vai publicar no nosso story. É, hashtag Cedasp Guarulhos, arroba Cedasp Guarulhos. Nos marquem lá no arroba Cedasp Guarulhos, que nós vamos colocar lá no story, hein? Quero ver o Henrique, a Lívia, o Felipe, a Fabiola, a Rita, o Pedro, né? Todo mundo lá marcando o arroba Cedasp Guarulhos no Instagram para aparecer na nossa store. É ok, aí, galera? Beleza? Boa, quarta-feira boa, que boa. Vem, uma hora em ponto marcado.
Falou! Falou!